UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa. Nós somos um canal educativo, uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a empresa Brasil de Comunicação, EBC, e nós falamos para toda a região metropolitana de Belo Horizonte e também para fora através da internet no www.ufmg.br. E nesse horário, né, o programa Conexões, a gente trata de cultura, cidadania e ciência de 10 ao meio-dia. Eu, Elias Santos.
E eu, Luísa Glória.
Isso. Então vamos lá, né, Lolis? Nós temos uma surpresa para o nosso ouvinte, que a gente acabou de acabar com
a gente
com essa
já
surpresa.
Fez um teaser, né? Então, a Faculdade de Ciências Econômicas aqui da UFMG promove o seminário Mídia, Economia e Democracia. E entre os palestrantes participam um economista do Ministério do Planejamento, Paulo Clias, e também o jornalista econômico Luiz Nassif, que está aqui nos estúdios da Rádio UFMG Educativa para conversar com a gente. Bom dia, Luiz Nassif. Seja muito bem-vindo.
Belo Horizonte, o UFMG também.
Tá joia. Bom, Luiz, gostaria primeiro que a gente começar você contando um pouco da sua história, né, Luiz Nassif? Você nasceu em Poços de Caldas, foi estudar jornalismo em São Paulo, trabalhou na Band, na Folha de São Paulo, hoje tem um blog. Conta um pouco dessa história, lembrando que nós estamos dentro de uma universidade que tem o curso de comunicação, de jornalismo. Fique à vontade, vamos lá.
Eu comecei a fazer jornalismo em Poços de Caldas. Com 12 anos fiz meu primeiro jornal em um grupo que nós tínhamos lá chamado GGN. Era um grupo de gente nova que tinha sido criado até em Belo Horizonte, na época. Né? Quando chegou, eu cheguei a fazer 6 meses de eletrônica lá, mas não deu certo, não tinha. E daí quando eu resolvi fazer o jornalismo e tudo, então, aos 15 anos eu trabalhei também um tempo no Jornal de Poços, nas férias. A ligação de Poços com Belo Horizonte ainda não era ainda muito próxima aí. Primeiro porque o Cruzeiro ainda não tinha aparecido, ele apareceu 2 anos depois. Né?
Não estou entendendo, eu sou atleticano, não estou entendendo essa sua história.
Eu, só que posso, a geração do meu pai, tudo atleticano por causa do Cafunga, aquela geração isso, dos anos isso, 50. É. E a minha geração, das minhas primas, tudo cruzeirense, por conta do Tostão e de Seu Lopes. Mas quando eu fui para São Paulo e surgiu o Atlético do Reinaldo, do Paulo Isidoro, eu torci para o Atlético também. Então sou...
Bem mineiro, hein? Bem mineiro.
Mas daí, depois com a estrada também, quando asfaltou a estrada, você teve uma ligação maior com... E com a Caldense entrando no Campeonato Mineiro. Mas eu fui para São Paulo fazer jornalismo lá, fiz jornalismo, comecei a trabalhar na revista Veja até o final dos anos 70. Fui para o Jornal da Tarde, foi um período muito interessante, que nós tentamos fazer um jornalismo mais voltado para o consumidor. Um período que não se falava do consumidor, né? Um período militar. Ele, qualquer reclamação contra serviço público, contra empresas, era vista como subversão. Então você não tinha voz da classe média, né? E no Jornal da Tarde nós criamos aí esse modelo acompanhando finanças pessoais, né? Condomínio, carro, golpes de mercado financeiro. Daí mais tarde fui para a Folha de São Paulo, onde eu criei lá a sessão Dinheiro Vivo. No Jornal da Tarde eu tinha criado o Seu Dinheiro e o Jornal do Carro. E no final dos anos 80 saí da Folha e tinha um programa de televisão na TV Gazeta, o Dinheiro Vivo, que ali consolidou a minha empresa, né? Uma agência, que foi a primeira agência a trabalhar com informações online. Até voltei para a Folha, fiquei mais um período longo na Folha.
Nessa volta você ajudou a montar o Datafolha?
Montei o Datafolha também. Uhum. Eu fui secretário de redação 2 meses da Folha, não queria de jeito nenhum.
É mesmo?
Daí insistindo, daí teve um passaralho lá, daí pedi demissão, daí me pediram que montasse o Datafolha lá, a gente montou o Datafolha já no início da informática. Né? E a minha carreira ela foi muito focada no computador também. Comprei o primeiro computador pessoal que surgiu aí nos anos 80, a gente montava simulações de BNH. A primeira grande ação coletiva contra políticas públicas do BNH, em 82, foi a partir de trabalhos que eu fiz lá, cálculos que nós fizemos, e um trabalho junto à OAB de São Paulo e às OABs de outros estados também. Né? Daí, nos anos 90, eu montei o Dinheiro Vivo, voltei para a Folha, daí passei pela TV Bandeirantes, acho que fui o único jornalista que recusou a TV Globo.
Recusou mesmo, Inácio?
85, estava no auge do Cruzado, a gente estava com boa visibilidade por conta do Cruzado, me convidaram. Daí eu falei, mas olha, você ganha uma baita projeção, uma baita visibilidade, mas você não vai ter muito espaço para exercer a sua opinião. Eu falei, então vou ficar que nem aquele cachorro gordo que está acorrentado aí, teve vida mansa, mas não era o que me estimulava, não. Né? Eu passei pela Bandeirantes, TV Cultura e agora estou na TV Brasil.
Né? Isso, e no blog, né?
Ah, esse é o ponto central.
Isso.
O ponto central hoje, desde 2005, 2006, que eu queimei as caravelas aí, digamos, com a imprensa tradicional para cair de cabeça nos blogs e jornais. Nós estamos lançando agora um jornal online também, vai chamar Jornal GGN, em homenagem a esse grupo aí que...
O GGN lá de Poços de Caldas?
Era, na verdade, foi criado aqui em Belo Horizonte, mas eu conheci quando montou lá em Poços. Né? Eu fiz meu primeiro jornalzinho com 12 anos lá. Até. Mas o... Então, eu diria que antes era o futuro do jornalismo. Hoje eu diria que já é o presente, né? Então, cada vez mais, praticando um novo tipo de jornalismo, que não é mais aquele jornal que você é o condutor dos povos, você é o dono da informação, né? É um jornalismo que vai ter que ser cada vez mais colaborativo, participativo, em que o jornalista ele passa a ser um mediador e não mais o dono da notícia, como é hoje, como é historicamente
ainda
um jornal,
é, né? Tradicional,
um jornal,
né?
Convencional.
Isso,
né?
Isso, ok.
Então, queria colocar aí a questão também da liberdade de expressão no jornalismo, Luiz Narciso.
É isso.
Como é que fica essa questão? Existe um limite para essa liberdade? O que o senhor pensa disso?
Todo limite tem que ter, né? Você tem o seguinte, eu tive uma longa polêmica lá com o ministro Aedes Brito, Supremo Tribunal Federal, que acabou com o direito de resposta, né? Veja bem, você tem direitos constitucionais, direitos consagrados pela democracia desde que foi institucionalizada, que é o direito à opinião, o direito à liberdade de expressão e o direito à boa informação. Esses são os direitos de qualquer cidadão. A liberdade, a imprensa é um meio de exercer esse direito. E a imprensa está submetida a outros interesses, interesses empresariais, interesses, tem um conjunto de interesses aí que... Quando a imprensa... Então ela é um instrumento, ela é um meio, ela não é o fim.
Sim, não é o único também.
Não é o único, isso. Hoje em dia não é mais o único. Né? Então quando ela atende a esses princípios, ela está sendo responsável em relação a direitos fundamentais. Quando ela não atende, você tem que ter limites. E não, né, não são os governos, não, é o Poder Judiciário que tem que dar esse limite. Através de direito de resposta... principalmente direito de resposta, né? Então, o que tem ocorrido nos últimos... Não digo nos últimos anos. Eu tenho um livro que eu lancei em 2002, O Jornalismo dos Anos 90, que eu analiso 20 casos lá de assassinato de reputação. Você pega uma pessoa, acaba com a pessoa em cima de informações incompletas. Para dar leitura, você tem que... a imprensa é muito dramaturgia, né? Então, para dar leitura, você tem que transformar a pessoa em algo muito similar ao teatro.
Então é uma narrativa, né, que você vai construindo.
Isso,
né?
É a expressão do mal, é o Drácula, é o vampiro que volta.
Ou o herói, o Batman.
Ou
né?
O super-herói, né? E com isso você joga ladeira abaixo aí direitos individuais fundamentais garantidos pela Constituição. Né? Agora mesmo eu estou no meu blog analisando esse caso das 5 crianças lá de Monte Santo que...
Do Fantástico, né?
Uma parceria irresponsável entre o Fantástico e a ministra Maria do Rosário, aí da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, criaram uma história fictícia, um pai que tinha sido preso por estupro, por roubo, por assalto e tudo, uma mãe que tinha problemas terríveis com bebida e tudo, eles transformaram em dois casais perfeitos, não levaram em conta a segurança das crianças, e transformaram as mães afetivas, aquelas que acolheram as crianças, em chefes de quadrilha, em membros de uma quadrilha criminosa. E você vê, é o poder do Estado, é o poder da mídia, e o judiciário se ajoelha, ele não reage. Tem juízes seríssimos que foram atacados aí, a honra foi jogada no chão, você não vê uma ação do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do STJ aí, para colocar um limite. Então, hoje os direitos individuais no Brasil, em relação à mídia, não existem. Não existem.
Agora são 10 horas e 42 minutos, nós estamos entrevistando ao vivo o jornalista Luiz Nassif, ele que é convidado da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG para participar agora 1 hora da tarde no evento, né, que acontece aqui no Campus Pampulha, que vai debater mídia, economia e democracia. E nós estamos, de certa forma, nós estamos falando disso o tempo todo. Agora, Luiz Nassif, vamos lá. Eu até comentava antes, né, a respeito do seu blog, que eu pude ver, né, hoje, que você já postou, uma questão relativa ao procurador, né, geral da República, Roberto Gurgel. E aí, Luiz Nassif, como é que fica essa questão? Você acabou de falar do perigo, né, da imprensa começar com denuncismo. Então, mas também não tem jeito da gente não fazer as denúncias.
Tem que fazer denúncia.
Como é que, explica como é que é o seu caso. Por exemplo, você está fazendo uma denúncia no seu blog. Como é que foi apurado isso? Como é que você trabalha com isso?
Vamos pegar o doutor Gurgel. Primeiro é o seguinte, eu tenho a maior consideração pelo trabalho do Ministério Público.
Tá.
O Ministério Público tem sido um instrumento fantástico aqui de defesa das minorias, defesa de interesses difusos. Teve um período, o melhor período do doutor Gurgel foi quando ele tirou 2 meses de férias e assumiu a subprocuradora, que conseguiu em 30 dias avançar um conjunto de temas monumentais. Então, o Ministério Público é uma organização inteligente.
Importante para a democracia.
Fundamental.
Né? Fundamental.
Isso. Agora, o problema é que a procuradoria, você teve, até em função de todo esse carnaval que foi feito em todo o Mensalão tinha que ser julgado, tinham que ser condenados aí. O que chamou atenção ali, primeiro foi toda aquela campanha midiática terrível, pesadíssima, que foi feita muito em função de você nublar a CPMI do Cachoeira, que mostrava envolvimento de Veja e outras publicações com crime organizado aí, né? E daí, para surpresa nossa, você vê ministros do Supremo e o Procurador-Geral entrando numa conspiração. Então, o que, que se espera do Procurador-Geral? Ele tem que ser severo? Tem que ser severo com todo mundo. Tem que ter discernimento. Daí, quando você vê o negócio do Mensalão, você tem um conjunto de elementos que dá para condenar o pessoal do Mensalão. De repente, você vê ele inventando argumentos. E você vê ministros do Supremo aceitando argumentos inventados. Daí você olha e fala, mas vem, cara, a mais alta corte não pode ser assim. Tem que julgar com maior ou menor severidade, mas ela não pode se deixar conduzir por manipulações de mídia ou por manipulações políticas. Eu já vi juízes sendo conduzidos pela mídia, no caso Escola Base, que eu fui o primeiro que insurgiu contra o massacre dos meninos da Escola Base, Babodega, que eu fui o único jornalista que se insurgiu contra isso. Eu sei o que é o clamor das ruas. O pior tipo de magistrado que tem, o cara mais mesquinho, mais vil que tem, é o que se curva ao clamor das ruas. Isso é que nem o faroeste americano, é o linchamento. Ele não é digno do cargo da toga que ele veste.
Joga pra plateia, né, como se diz.
Então,
né?
E daí o doutor Gurgel, ele passou a fazer isso. Assim como alguns ministros do Supremo aí passaram a fazer isso. Então, o que chama atenção não é Mensalão.
Sim.
O PT fez isso, tem que pagar mesmo. Como o PSDB fez, tem que pagar. O facciosismo, sabe? É jogar para a plateia. É o oportunismo de não ter a responsabilidade de representar condignamente o seu poder.
Luiz, estaria aí uma estratégia para passar para o lado político, né? Para sair do judiciário e se candidatar e abrir portas?
Não, não. É uma estratégia conspiratória, sim.
Conspiratória, tá.
Sim, mas não tem nenhuma pretensão...
Não é com esse objetivo, não, na sua opinião.
Ser candidato, nem nada, não. Uhum. O Gurgel, acho que ele tem mágoas. Ele foi muito atacado também antes, na fase que antecedeu o voto dele. Ele foi muito atacado. E daí ele deixou que o sentimento ficasse acima, uhum, acima da responsabilidade com o cargo, né? Então, o que está acontecendo? Você tem todos os indícios aí de vazamento permanente de informação. Você pega um caso escandaloso, Renan Calheiros. Ele tinha um inquérito do Renan Calheiros, que ele que tinha, ou a Procuradoria-Geral da República, tinha que opinar se avançava ou não. Ele guardava na gaveta. As únicas pessoas da procuradoria que analisavam aquilo era ele e a esposa dele. Então ele segurou. Quando teve a votação para o cargo de procurador-geral, ele segurou o inquérito contra Demóstenes Torres, que o apoiou, apesar de ser inimigo dele, contra o Renan. E daí, quando o jogo, começa esse jogo de querer criar factoides políticos, no dia da candidatura da eleição para a mesa do Senado, ele vaza para a revista Época o inquérito do Renan Calheiros e dá seguimento ao inquérito, sendo que o candidato que era contra o Renan Calheiros era um procurador da República, o Pedro Taques, que ficou envergonhado, sim, dessa manobra. Então é um sujeito que não tem nenhuma responsabilidade em relação ao Ministério Público Federal. Ele é uma vergonha para o Ministério Público.
E nesse momento, né, só voltando, você faz uma denúncia de que ele teria um dossiê contra o ministro da Saúde. Conta
não,
isso pra gente.
Não, ele tem, ele soltou hoje pro Estadão isso aí. Você tem um inquérito, um desses inquéritos que você tem lá com a Universidade de Brasília, com a Fundação da Universidade de Brasília. Foi feito lá um convênio de atendimento, o ministro, como diretor da FUNASA, ele assinou aquele convênio.
Sim.
Depois o convênio foi tocado, parece que não foi tocado plenamente. Então não é quem assina previamente que é o responsável, mas ali você vê claramente a intenção de criar o fato político. Daí você olha, o que vai acontecer com esse inquérito? Provavelmente nada. Vamos apurar que não teve nada. Esse ministro, se tem ministro que você bate o olho, você fala, é suspeito. Tem ministro que você bate o olho, você põe a mão no fogo. O Padilha é um desses que você põe a mão no fogo. Sabe? Então, daqui a algum tempo, esse inquérito vai acabar. Não vai dar em nada, mas já deu a manchete.
Sim, sim.
Já lançou a suspeita. E por que lançou a suspeita? Porque pode ser que o Padilha seja candidato a governador. Então, é uma coisa abjeta. Abjeta esse vazamento de inquéritos por parte do Ministério Público. Você vê o seguinte, algum tempo atrás, você tinha esses vazamentos feitos por procuradores ligados ao PT. Luiz Francisco e outros. E houve uma reação unânime contra esse tipo de abuso. Agora é o próprio procurador-geral que faz o vazamento, pô. Então, tanto era errado quanto era a favor do PT, quanto é errado quanto é a favor do PSDB. Não pode. O poder tem que ficar acima do jogo partidário, né?
Bom, são 10 horas e 49 minutos. Vamos aproveitar, Luiz Nassif, o assunto é interessante, mas vai continuar no evento, né, Loanes? Que inclusive é o evento da Faculdade de Economia, né?
Isso, na verdade, ele é convidado pelo Diretório Acadêmico da FASC, que é a Faculdade de Ciências Econômicas aqui do FMG, e também é convidado aí do DCE. Não é propriamente da faculdade.
Isso, são os estudantes, exatamente. Eles que vieram aqui ontem, inclusive, e nos deram a dica. Legal isso, né? O protagonismo da turma.
Rapaziada tá viu ele.
Legal. Nassif, vamos mudar um pouco de assunto, mas eu gostaria da sua opinião. A gente estamos em Belo Horizonte, vamos ter a Copa das Confederações daqui a alguns dias, vamos ter a Copa do Mundo. Qual que é a sua avaliação sobre essa Copa do Mundo? E aí eu queria tanto avaliação em termos políticos, né, quanto em termos econômicos também. Para o país, é uma boa? Né? Que evento é esse? Qual que é a sua expectativa com relação a isso?
Desde que se mostre a organização, é uma ótima, né? Você tem que ver que, independentemente de governos ou tudo, o Brasil, ele de alguns anos para cá, ele consolidou uma imagem internacional que já existia. O Brasil sempre foi um país extremamente simpático. Os anos 30, os anos 40, quando os franceses vieram para cá, da academia.
O brasileiro é tão bonzinho, né?
Tinha essa efetividade brasileira. É. Um dia eu tive uma grande discussão com um colega de Folha, que eu fui almoçar com o presidente de uma multinacional francesa, ele falou, puta, na França só dá Brasil, todo mundo de verde e amarelo aí, na praia. Daí eu almocei com um cara italiano, mesma coisa na Itália. Eu perguntava, por quê? Ele falou, é um modo de ser brasileiro, descolado, afetivo. Você pega um gringo aqui, traz aqui, leva num restaurante da Bahia ou em Minas, que o pessoal é muito afetivo. Quando vem lá a garçonete, lá o garçom vem, dá uma lisadinha aqui, os caras se derretem. A gente tem um modo de ser muito rico, desde o Gilberto Freire, que já decantava isso. Então, a Copa é uma maneira de você vender a imagem positiva do Brasil, desde que seja bem organizada.
Sim, para além dessa simpatia, mostrar que também somos um país organizado, um país
isso, que está... Isso, uhum. Então, digamos, a imagem Brasil, ela é muito importante, a música brasileira, é um fator de diplomacia extraordinário. É muito importante para abrir mercado para a diplomacia brasileira lá fora, para os produtos brasileiros, para a música brasileira. Então, eu não diria que você tem o ganho imediato. O fluxo de turistas que vem para cá é importante, é interessante tudo. Se forem bem tratados, você cria um fluxo mais permanente. Mas o ganho maior é esse ganho intangível de imagem. Sabe? Esse é um ponto importante, né?
E os pontos negativos? O que você acha que a gente tem que ficar atento com essa Copa do Mundo?
Você tem esse negócio dos gastos em estádio, aí tem que ser muito bem monitorado. E você tem uma estrutura de futebol no Brasil que é vergonhosa, né?
É arcaica, né?
Muito arcaica, né? É um setor que não se modernizou. Eu lembro, em 78, quando começou esse negócio de TV a cabo, avançar, eu lembro que eu fiz um artigo para até Playboy que me pediu, as possibilidades que se tinham E a gente via, com os elementos da época, a gente falava, poxa, daqui a algum tempo o Santos, que ainda era o grande time brasileiro, antes da ascensão do Atlético agora. A gente dizia, o Santos ele não vai fazer uma excursão para o mundo, ele vai vender a imagem dele para o mundo inteiro. Então hoje o que a gente vê é o Brasil exportando matéria-prima, que são os jogadores, e os grandes clubes se organizando como potências econômicas. Né? E aqui não, aqui é um anacronismo, como é o mercado político, né? Os partidos políticos são anacrônicos, aqui não são democráticos, não permitem renovação, são fechados.
A gente não sabe qual é a linha do partido direito.
Não, né? Sabe, você vai.
É, com o PV, por exemplo, é um partido verde. A gente não se tem garantia de que, né, que é um partido mesmo.
Na minha cidade de Poços de Caldas, era o pessoal que era da direita, do DEM, que entrou no PV. O próprio PT, você não sabe, que é o mais orgânico dos partidos. Tem o partido dos movimentos sociais, tem o partido da burocracia. O PSDB, que era um partido social-democrata, de repente, com Serra, vira uma coisa fundamentalista. Né? Então, é muita dificuldade. Né? E você tem muitos quadros importantes aí que não conseguem crescer porque você tem uma gerontocracia que toma conta. Né? Então, esses aspectos são muito complicados assim, em termos de setores anacrônicos. Né? E por conta dessa dispersão de ideias e tudo, você acaba cedendo a setores profundamente atrasados, né? Como é o setor esportivo. Né? Você tem clubes que são bem organizados, estruturados, mas quando você pega a máquina, é Marinha, Teixeira.
As federações.
As federações, são as negociações confusas aí de direito de arena e tudo aí com as grandes emissoras. Né? Então você não sai, fica marcando passo. Né?
Agora, Luiz, o papo é interessante, né, Lóis? Mas a gente tem um tempo. Mas eu queria voltar. Nós fizemos uma entrevista ontem, não foi, Lóis?
Com o Geneton...
Moraes Neto. Neto, exatamente, diretor Moraes Neto, repórter, né, trabalhou muito tempo na Globo, trabalha na Globo ainda, e ele, de certa forma, veio a Belo Horizonte para falar sobre, sobre a crise no jornalismo, né? E aí ele apontava que uma das questões que ele vê importantes para essa crise, principalmente no texto jornalístico, que ficou um texto muito burocrático, na opinião dele, né? Seria voltar a um jornalismo literário. Qual que é a sua opinião, hein, Luiz? Vamos lá. O jornalismo está em crise? O jornalismo é muito burocrático?
Tá. Não, você tem. O Gentil aí pode falar, porque ele é um belo repórter. Manteve. O problema do jornalismo não é nem texto, se deixou a notícia de lado. Veja bem, eu tenho uma geladeira. Daí eu sou um fabricante de geladeira. Eu vou criar um monte de penduricalho lá. Vou criar um quadro negro aqui para anotar recado. A geladeira subia quando chegava. Faz tudo. Agora tem que ter o essencial, que é gelar. Uhum. Então, o jornalismo, esse negócio do jornalismo isento não existe. Sempre teve jornalismo ligado a ideias políticas, ligado a interesses econômicos e tudo. Mas você tem que ter um pacto com a notícia. O fato tem que ser objetivo, eu não posso mentir. De uns anos para cá, você deixou de lado a apuração, o repórter, você buscar o fato. Eu tenho um fato aqui, eu posso ter três visões sobre o fato.
Isso.
Mas eu tenho que dar o fato, objetivamente. Uhum. Então eu posso dar minha opinião. Você pode só mentir, usar mentira sistematicamente como recurso jornalístico, pô. Você pega a campanha de 2010, você pega lá um cara que tinha acabado de sair da cadeia. Como é que ele chama? Nem lembro aí. Tinha acabado de sair da cadeia. Ele é apresentado como um grande empresário que tentou emplacar um financiamento de 10 bilhões do BNDES. Seria o maior financiamento individual até então para uma empresinha desse tamanho lá que produzia energia eólica e não conseguiu porque não aceitou ele, que é um cara digno, tinha acabado de sair da cadeia, pagar uma propina de 5 milhões. Quer dizer, coisa sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Isso virou manchete durante uma semana. Então você tem hoje aí, quando você pega... O jornalismo matou a capacidade crítica. O que é a capacidade crítica? Eu vejo uma coisa relevante aqui, eu elogio. Vejo uma coisa errada ali, eu critico. Então, se você não tem essa isenção, ou esse discernimento, se você ou só elogia ou só critica, você não faz a crítica. Ninguém te leva a sério. Então, você pega o governo federal. Tem um conjunto de virtudes, um conjunto de defeitos. Os defeitos, a imprensa bate em tudo. Tudo. Transforma tomate em crise nacional, faz escândalo com a inflação que é metade do que era a inflação mensal, a inflação anual hoje aqui, faz escândalo com a inflação, faz escândalo com qualquer medida, qualquer coisinha que acontece é escândalo. Quando entra as questões objetivas, excesso de centralização do governo, problemas aí de concessão, de maneira de gerenciar, que são as coisas objetivas, isso. Não adianta fazer a crítica porque ela se perde ante outras críticas que são totalmente furadas,
banaliza,
tem muito mais impacto. Uhum. Então, digamos, o problema do jornalismo foi ter esquecido ter começado a brigar com os fatos. Foi você ter subordinado, aí, acabado com a diversidade nos jornais, que foi muito importante nos anos 90, e acabado com reportagem. Pessoas que nem o Genitóis são coisa avirrara hoje no jornalismo. O jornalista, o Caco Barcelos e outros, são exceções em um mundo em que o show se sobrepôs sobre a objetividade jornalística, né?
Publica, depois apura, né? Põe no ar que vai dar audiência, depois apura.
Pois é, mas se eu publicar o que eu acho que é o real, não tem charme. Então aumenta 10
vai
vezes
um pouco
aqui,
além disso, né?
Que hoje você tem um pacto dos jornais, nenhum critica o outro mesmo, então eu posso falar à vontade. É por isso que as redes sociais e os blogs hoje, eles são o único fator de contenção do abuso, embora haja muitos abusos também. Sim. Quando você tem polarização, você tem abuso dos dois lados. Mas são o único fator de contenção desses abusos. Esse caso aí de Monsanto aí, que você vê juízes massacrados, o Poder Judiciário se curva para a imprensa. Os outros jornais não falam. Então você fica sem limite. O cara pode assassinar reputações, acabar com a vida de crianças, porque ninguém vai criticar, né?
Ok. Bom, vamos para o final, né? E finalmente aqui a gente queria falar do Chorão. E aí, Luiz Nassif, de onde é que nasceu o Choro? Foi na sua família? Como é que veio isso na sua vida?
Nasceu comigo, né? É. Uma família muito musical. Minha mãe e meu pai sempre foram muito ligados em música e tudo. E meu tio, nós morávamos em casas vizinhas lá. Meu tio era um grande... era um carioca que se apaixonou pela cultura mineira. E ele participava até de um programa caipira de manhã que chamava... Ele era o compadre Mesquita.
É mesmo? No rádio?
Sertanejo,
na rádio lá em Posse Caldas.
E ele era um bom violonista, tinha um grupo bom de músicas, né? E daí nós fomos criados nesse ambiente. Primeiro, essa fase do meu tio e da minha mãe com as músicas mais antigas. Depois a fase das minhas primas mais velhas com a bossa nova. Depois a minha fase do meu primo Oscar, que é professor aqui da UFMG, com a MPB lá do Chico, Caetano, Milton.
A música de protesto.
Os festivais. Né? É, e o choro permanente, né? Eu toco com meu primo. Semana passada eu vim em Belo Horizonte, fui no bar do Pedrão. Eu frequento um bar em São Paulo, que é o bar do... É um bar lá, que o pessoal diz que nunca teve queixa do serviço, porque não existe o serviço.
Aí é ótimo.
Daí eu vim no Pedrão, que o Pedrão supera um outro bar lá. Mas saiu um choro de primeiríssimo. É. Belo Horizonte hoje, eu diria que é um dos grandes centros musicais do Brasil hoje.
De choro também, né?
É, não só choro, sim, choro sim. Ótimo.
É, a referência de Brasília é muito grande, né? O Clube do Choro.
Não, sim, Brasília é outro centro. Mas, aqui, mas aqui você tem uma escola de violão extraordinária.
É verdade, os violões do Horizonte que a gente
chama. A partir de Ouro Preto, da Universidade Federal. Uma escola de violão fantástica. A MPB, pô, mas quem tem uma voz que nem a Fernanda Takai, a Paula Santoro, que está no Rio, mas é mineira de...
Estudou aqui na UFMG, as duas estudaram, foram meus colegas aqui na comunicação.
Nossa, eu fiz um sarau do blog aqui num salão, aí vieram as cantoras, o Grupo Amaranto, a Paula veio lá de Brasília, o Tabajara, mas é uma riqueza e... Fora os botecos que são extraordinários, desde o Paulão lá, o Pedrão lá, até os botecos mais finos aí.
Só que a lei seca tá pegando aqui, viu? Tá
fácil. Pergunta, né?
Então tá bom. Luiz Nassif, muito obrigado, né, pela participação conosco, cedo seu tempo. Já ele vai para a TV UFMG também, mas muito obrigado em nome dos nossos ouvintes, né, e boa sorte no seu trabalho sempre. Conte conosco aqui na Universidade Federal de Minas Gerais.
Tá obrigado bom? E um grande abraço aí aos amigos mineiros, aos conterrâneos.
Tá bom, obrigado. Bom, e Luiz Nassif estará aqui já, né? Continua na UFMG, não é, Lores?
Isso, aí o seminário Mídia, Economia e Democracia, então ele participa a 13h, lá no Auditório 3 da Faculdade de Ciências Econômicas. Lembrando aí que ele é convidado pelo Diretório Acadêmico da FACE e pelo DCE.
Isso. E agora a gente reservou uma surpresa para o nosso ouvinte, né?
Também que os meninos pediram para dar a dica da programação completa, né? Isso, que ele participa hoje dessa atividade, mas aí tem outras atividades também. E é só visitar o Facebook aí do DA da FACE, que é o www.facebook.com/DAFACEUFMG, tudo junto, sem espaço, que aí lá tem a programação completa. E aí a gente segue, então, a gente preparou aqui, a gente descobriu aí uma gravação do Luiz Nassif com Roda de Choro. Então a gente vai ouvir.
Isso, é um vídeo e a gente captou o áudio para você ouvir aqui na nossa programação.
Então tá, 11:01.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.